Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara aprova a criação de roteiro turístico dos cafés.
Debate aponta que vulnerabilidade social facilita tráfico de pessoas.
Fórum Interativo discute ações para enfrentar envelhecimento rápido.
Boa noite. A primeira edição do Fórum Interativo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa fez um panorama sobre o atendimento da saúde no Brasil, tanto na rede pública quanto em relação aos planos de saúde, diante da mudança no perfil demográfico brasileiro.
Uma das conclusões é que a população com mais de 60 anos está crescendo em um ritmo muito acelerado, dando ao Brasil um tempo menor do que outros países para enfrentar o envelhecimento e com menos recursos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto.
A professora Andréa Faustino, do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília, lembrou que a longevidade maior traz também uma maior incidência de doenças crônicas, como hipertensão, câncer e demências. Ela salientou que as deficiências no sistema público de saúde começam na atenção básica.
A gente tem déficit na quantidade de profissionais, na estrutura física, nos equipamentos e na rede de exames complementares, o que dificulta, muitas vezes, diagnósticos precoces, né, de muitas doenças que poderiam ser tratadas aí nesse nível de atenção à saúde.
A representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Michele Rangel, ressaltou que muitos problemas são comuns à rede pública e privada. Ela disse que a mudança nos padrões de adoecimento decorrentes do envelhecimento da população não foi acompanhada por uma mudança no atendimento de saúde. Também criticou o modelo de remuneração dos profissionais, que, segundo ela, não ganham pela qualidade do tratamento, mas pelo número de procedimentos realizados.
Isso gera um descompromisso com o resultado, um descompromisso com a qualidade e desperdício de dinheiro.
Durante o fórum, Michele apresentou o projeto Idoso Bem Cuidado, da ANS, um programa piloto de acolhimento e de atenção integrada no cuidado aos idosos, que já conta com a adesão de 66 planos de saúde de todo o país. A deputada Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, que tem 81 anos e participou do fórum por teleconferência, comemorou os avanços tecnológicos em saúde que permitem o aumento da longevidade.
Cada vez mais a gente vai podendo ser um idoso ativo, guardar a alegria de viver enquanto for possível e não ser um peso tão grande para aqueles com quem nós vamos trabalhar.
A próxima edição do Fórum Interativo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa vai ser no final de setembro e vai tratar de dois temas: acessibilidade e cidades amigas do idoso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
A Câmara aprovou o projeto que cria o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos. Presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Antônio Brito, do PSD baiano, avalia que a matéria é uma grande conquista para o setor. Ele lembra que as instituições filantrópicas respondem por mais da metade dos atendimentos do SUS.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, também comemora a aprovação de financiamento preferencial para as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos que participam do SUS. O deputado acredita que o projeto vai permitir a reestruturação das Santas Casas sem prejudicar a assistência à população.
Direitos humanos.
Dois processos no Supremo Tribunal Federal chamam a atenção de Janete Capiberibe, do PSB do Amapá. A deputada parabeniza o STF pela sensatez na decisão de rejeitar indenização ao Estado de Mato Grosso pela criação do Parque Nacional do Xingu e destinação das terras indígenas Nambicauara e Pareci. Ela também registra que o tribunal adiou o julgamento da ação sobre titulação de terras de quilombolas.
A Unesco adotou 23 de agosto como Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição. Celebrada desde 1998, a data é, segundo Luiz Couto, do PT da Paraíba, uma oportunidade para reflexão mundial em torno da tragédia que destruiu famílias e esmagou culturas. Além disso, o deputado lamenta que, até hoje, o trabalho escravo ainda esteja presente no Brasil.
Relações Exteriores.
A Câmara realizou sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Imigração Chinesa. Para Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá, a homenagem destacou não só a importância dos imigrantes na formação da cultura brasileira, mas também as perspectivas futuras de uma maior aproximação entre os dois países com os acordos bilaterais.
Em audiência pública sobre a cadeia produtiva do leite, realizada na Câmara, parlamentares criticaram a importação de leite do Uruguai. Segundo Ivair Vieira de Melo, do PV do Espírito Santo, o produto uruguaio tem origem desconhecida e coloca em risco a saúde do consumidor.
Recentemente, a marcha dos supremacistas brancos ocorrida em Charlottesville, nos Estados Unidos, deixou 3 pessoas mortas e pelo menos 34 feridas. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera o movimento racista e violento e teme que o presidente Donald Trump faça campanha para estimular essas manifestações nos Estados Unidos.
Segurança Pública.
Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, destaca o papel do Exército Brasileiro na defesa das fronteiras do país. Para a deputada, o combate à violência não seria efetivo se as portas do Brasil estivessem abertas ao narcotráfico. Ela ainda parabeniza o judiciário local por homenagem prestada ao Comando Militar da Amazônia.
Laerte Bessa, do PR, critica a postura do governo do Distrito Federal por não valorizar os policiais civis da capital. Ele lembra que recentemente o governador enviou um assessor, mas não participou de audiência para tratar de demandas da categoria. Para o deputado, a atitude do governador representa o descaso da atual gestão com a instituição.
O Ceará registrou nos últimos 3 meses uma sequência recorde de homicídios. Preocupado com o aumento do índice de violência, Vitor Valim, do PMDB, solicita ao governo federal o envio da Força Nacional e de tropas do Exército para reforçar a segurança no estado.
Dados da Organização das Nações Unidas mostram que o tráfico de pessoas está entre as atividades criminosas mais lucrativas do planeta e só no ano de 2016 movimentou 32 bilhões de dólares no mundo.
Debatedores que discutiram o assunto na Câmara apontam a vulnerabilidade social como facilitador do crime. Acompanhe mais detalhes sobre a audiência pública na reportagem de Carla Alessandra.
O tráfico de pessoas está entre as 3 atividades criminosas mais lucrativas do mundo, perdendo apenas para armas e drogas. Especialistas que participaram de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara foram unânimes em concordar que a vulnerabilidade social facilita esse aliciamento, que tanto pode ser para trabalho escravo como para fins sexuais. Para o diretor da ONG SOS Dignidade, que trabalha com travestis e transexuais, Barry Wolf, um dos problemas do tráfico de pessoas é que muitas vezes a vítima nem se reconhece como tal, porque aceitou trabalhar com sexo em busca de uma vida melhor. Rosa Maria Santos, coordenadora do projeto Vez e Voz, que trabalha com oficinas sobre o tráfico de pessoas em escolas do Distrito Federal e em Águas Lindas de Goiás, destacou que somente a prevenção é eficaz para evitar que crianças e adolescentes sejam seduzidos por promessas de uma vida melhor. Rosa Maria ressaltou que a informação muitas vezes é suficiente para evitar um mal maior.
Em 2015, nós tivemos em Águas Lindas uma visita de uma sul-africana que estava procurando meninos e meninas para levar para a África do Sul, para Joanesburgo, né, para jogar futebol e ser modelo. E uma das meninas que tinha participado do projeto me procurou e nós fomos denunciar. Graças a Deus conseguimos salvá-las.
Já a jornalista e ativista no combate ao tráfico de pessoas, Priscila Siqueira, alertou que no Brasil está havendo um retrocesso nesse enfrentamento, com desmonte de estrutura e corte de verbas.
Esse governo atual, ele está completamente ausente dessa luta. Está completamente ausente nessa luta. Você tem em nível de papel, né? Em nível de papel está tudo muito bonito, mas na prática não tem nada bonito. E na realidade, quanto mais pobre a população for, mais consequência como o tráfico de pessoas você vai ter. Porque quando você fala de tráfico de pessoas, você está falando da ponta do iceberg. O tráfico, quanto mais pobreza você tem, mais oferta você vai ter.
A deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, destacou a importância da reunião para o fortalecimento da rede entre os agentes que militam no combate ao tráfico de pessoas, que é considerado pela ONU como o crime mais sério contra os seres humanos.
O tráfico de pessoas acaba tirando a condição de seres humanos de que está aquele que é traficado, a vítima do tráfico. E por isso tem que ser combatido com toda a nossa força, com toda a nossa resistência, com continuidade, mesmo nesse momento, no momento onde há uma crise econômica financeira mundial, houve um aumento do tráfico de pessoas aqui no Brasil.
Segundo dados da ONU, em 2016, o tráfico de pessoas movimentou 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições.
No entendimento de Jorge Sola, do PT da Bahia, as mudanças na legislação eleitoral em debate na Câmara não estão alinhadas com quem defende uma maior representação política dos trabalhadores e dos mais excluídos. Ele avalia que o Distritão vai deixar o Congresso ainda mais conservador, com menor participação das minorias e dominado por empresários e banqueiros.
Diego Garcia, do PHS, espera que o TSE aceite a sugestão da bancada do Paraná de diminuir o número de zonas eleitorais em Curitiba, preservando as zonas das cidades do interior. O deputado afirma que a proposta, se colocada em prática, vai gerar uma economia de mais de 90 milhões de reais, além de preservar locais de votação em todas as regiões do estado, inclusive nos municípios mais distantes.
Está tramitando no Senado proposta que reduz a idade mínima para candidatos aos mandatos de governador e senador. Defensor da matéria, Vicentinho Júnior, do PR do Tocantins, acredita que o projeto pode incentivar o aparecimento de novas lideranças políticas, com pensamentos modernos e inovadores.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, informa que participou da caravana Lula pelo Brasil, que percorre a região Nordeste. Durante o evento, o parlamentar afirma que está cada vez mais nítida a ligação do povo com o ex-presidente. Ele acrescenta que a caravana é uma esperança para a volta de um país mais justo e que cuide dos mais pobres.
Economia.
A possibilidade de privatização da Eletrobras no governo Temer é alvo de críticas de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. O deputado entende que a finalidade do governo é arrecadar recursos para sustentar a corrupção e defende mobilização popular contra a venda da empresa. Para ele, trata-se de um crime contra o Brasil.
Valdir Maranhão, do PT do B maranhense, também repudia a decisão do governo federal de querer privatizar a Eletronorte. No entendimento do deputado, a medida representa um retrocesso e significa abrir mão da soberania nacional.
Trabalhadores do setor elétrico participaram de reunião com parlamentares para criticar a intenção do governo de privatizar usinas hidrelétricas. Paulão, do PT de Alagoas, participou do debate e concorda com a preocupação do setor laboral. Para ele, o sistema elétrico é importante para o desenvolvimento do país e não pode ser repassado para interesses privados.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, apresentou a primeira versão da reforma tributária na comissão especial que vai analisar o projeto. Segundo o deputado, a proposta pretende eliminar 10 tributos e harmonizar o sistema brasileiro com o modelo europeu em busca de alta tecnologia, cobrança online e menos sonegação, corrupção e guerra fiscal.
A Câmara criou uma frente parlamentar com o objetivo de viabilizar políticas públicas para fortalecer o sistema de franquias. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, ressalta que o país possui milhares de empresas que atuam na modalidade de franquias e que aguardam a aprovação de projetos, como o que exige que a empresa opere no mínimo um ano e meio antes de se tornar uma franqueadora.
Ciência e tecnologia.
O acesso a redes de internet e de telefonia podem se tornar mais acessíveis graças a um projeto que avança na Câmara dos Deputados. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que prevê que obras como rodovias, ferrovias, oleodutos e gasodutos devam ser executadas de modo a dispor de canais e outras infraestruturas que permitam a passagem de cabos e fibras óticas usadas em redes de telecomunicações. A proposta também estabelece que não seja cobrado direito de passagem nessas obras de infraestrutura básica de interesse coletivo. O chamado direito de passagem é uma autorização que empresas de telecomunicações recebem dos donos das faixas de terras por onde irá passar a sua rede. O relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, recomendou a aprovação da matéria.
Ele visa facilitar a proliferação do que nós chamamos de espinha dorsal, né, das redes de telecomunicações, né? Então, nós temos aí a necessidade que, para que a internet em banda larga chegue aos locais mais longínquos dessa política de acesso à internet, nós teríamos que colocar a obrigatoriedade de que Nos novos projetos, nós já tenhamos a passagem de dutos para cabos de fibra ótica e, consequentemente, nós teríamos um barateamento de toda essa implantação. E a vedação da cobrança.
De acordo com o Ministério das Comunicações, o custo de instalação de redes de telecomunicações, juntamente com a obra, importa acréscimo de somente 0,5% a 3% do custo total, enquanto a sua construção posterior aumenta o custo em até 34% do valor da obra. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
A pedido de Wilson Filho, do PTB da Paraíba, o Tribunal de Contas da União vai acompanhar as obras da barreira do Cabo Branco em João Pessoa. Conforme alerta o deputado, o município recebeu mais de 6 milhões de reais entre 2010 e 2011, mas os trabalhos sequer começaram. No local está o farol Cabo Branco, principal ponto turístico da cidade.
O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico do Tocantins aprovou o recurso de R$ 1 milhão para fazer a duplicação da Avenida Goiás, do trecho que vai do loteamento Boulevard até o Parque Industrial na cidade de Gurupi. Josi Nunes, do PMDB, elogia a decisão do Conselho, que, segundo ela, atende a uma reivindicação antiga da população.
O Lúrico Júnior, do PV da Bahia, ressalta que, apesar de estarem prontas 1.700 moradias na cidade de Eunápolis, não foram entregues à população. O deputado suspeita que a atual administração municipal atrasa o processo para refazer o cadastro dos beneficiados, que foi feito pela antiga gestão.
Turismo.
A Comissão de Turismo da Câmara aprovou a criação do roteiro turístico dos cafés da Alta Mogiana, região que abrange 15 municípios de São Paulo e 8 municípios de Minas Gerais.
A repórter Georgia Moraes traz mais detalhes sobre o projeto, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Pelo projeto aprovado, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos envolvendo os cafés produzidos na Alta Mogiana receberão o apoio de programas oficiais voltados para a regionalização do turismo. O texto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto na Comissão de Turismo, deputado Goulart, do PSD de São Paulo, acredita que o estímulo ao turismo na região cafeeira vai gerar empregos e renda, além de contribuir para a preservação da história do ciclo do café.
Nesses roteiros, podemos criar receptivos onde as pessoas podem ir conhecer, podem, além da degustação do café, criar a possibilidade de algum comércio que as pessoas possam, pode criar pousadas, enfim, tem uma série de coisas que poderia ser criado para valorizar e incentivar as pessoas a conhecer. O café é de uma qualidade excepcional, né? E junto com Minas Gerais, é uma das regiões das maiores produtoras de café do nosso país.
O presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, avalia que o roteiro turístico do café não é só uma nova oportunidade de negócio, mas pode também alavancar as vendas da produção nacional do produto.
E é um produto que atrai o mundo como um todo. Eu acho que ele, bem divulgado, ele vai ser utilizado inclusive por visitantes que vêm de outros países para conhecer o café, como é produzido, de que forma que nós geramos o emprego, geramos renda, como nós fazemos efetivamente o café aqui dentro do Brasil.
No município de Carmo de Minas, a Rota do Café Especial é um bom exemplo do potencial turístico dessa bebida tão brasileira. O empresário Elcio Júnior começou fazendo a visitação da Fazenda Centenária só para clientes e potenciais compradores de café. Mas como a propriedade está numa região turística, o Circuito das Águas, na Serra da Mantiqueira, ele enxergou a possibilidade de fazer visitas monitoradas para o turista comum, a exemplo do que fazem as vinícolas. Elcio conta como é a experiência de conhecer toda a cadeia produtiva do café, desde o pé até a xícara.
O turista que chega a São Lourenço ou aqui no Circuito das Águas, a gente tem o transporte, um guia especializado, que é um coffee expert, um cara que entende de café, que faz esse tour com os turistas pelas fazendas. Né? E na fazenda a gente tem mirantes a 1.300 metros de altitude, a gente tem uma sede colonial também bem antiga, centenária, onde a gente serve um café da manhã também, ou um café da tarde, com pão de queijo, bolo. A gente faz uma degustação de café também, comparando um café especial aos cafés de baixa qualidade.
Para mais informações sobre a rota do café especial, acesse o site www.rotadocafeespecial.com.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e um excelente fim de semana.
Grato pela sua audiência. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite, até lá.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.